O próximo esforço concentrado do Senado está marcado para os dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro. E um dos projetos que deve entrar na pauta do Senado é o que cria o Cadastro de Pedófilos. Esse projeto está na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado e esse projeto foi apresentado pela senadora Marisa Serrano, do PSDB do Estado de Mato Grosso do Sul. E é com a senadora que vamos conversar agora. Bom dia, senadora.
Bom dia, é um prazer falar com você.
Senadora, como é que funcionaria esse Cadastro de Pedófilos?
Primeiro que acredito que a população brasileira está mais atenta a esses casos. Alguns anos atrás, raramente a gente ouvia falar em rede de pedófilos. Hoje em dia, com o avanço da internet e de todo o aparato eletrônico que nós temos, ficou mais fácil a gente conhecer casos como esse e denunciar casos como esse. E a imprensa tem ajudado muito também. Portanto, a população brasileira está mais sensível a casos como esse de pedófilos, de abuso sexual de crianças. E a ideia foi que nós criássemos um banco de dados referente a pessoas condenadas com processo judicial transitado em julgado. Então, não é qualquer pessoa que entraria, pedófilo ou qualquer pessoa que entraria nesse banco de dados. Seria aquelas pessoas que já tivessem processo transitado e julgado. Quer dizer, foi comprovado que é pedófilo mesmo, que cometeu o crime, então não tem mais recurso. Então, a partir daí, ele entra nesse banco de dados. E qualquer pessoa de todo o país pode acessar esse banco de dados desde que ela tenha a senha oferecida pela polícia. E aí ela pode entrar nesse banco de dados.
Então, a pessoa condenada por pedofilia, que cumpre a sua pena, então, mesmo depois que ele sair da prisão, depois que ele cumprir a sua pena, as informações sobre ele vão estar nesse cadastro, com nome, endereço, ocupação, onde ele se encontra no momento, fotografia. Mesmo depois de ele sair da prisão, haveria esse cadastro à disposição da população. Seria isso?
É verdade. As pessoas podem achar isso ruim. E, a princípio, pode achar que acaba a privacidade do ser humano.
Vai surgir esse questionamento, com certeza.
Esse questionamento é o mais forte daí. Só que tem uma coisa. A pedofilia é uma doença e ela não tem cura. Então, não é algo que a pessoa que saiu da cadeia possa se ressocializar. Como é uma questão de saúde, ela tem que ser tratada na área de saúde. E ela tem que ser cuidada por isso. Então, ela tem um distúrbio mental. E por isso, não há como você dizer que saiu da prisão, já está ressocializado, entra na vida diária do cidadão e não tem mais nenhum problema a partir daí. Isso não é verdade. Todas as pesquisas indicam e todos os estudos indicam que essa é uma questão de saúde pública e, portanto, tem que ser tratada de outra forma. E é nesse aspecto que eu quero me ater.
Então, senadora, vamos supor que uma pessoa foi condenada por pedofilia em Santa Catarina. E aí ela muda de Santa Catarina, vai para Goiás, para o Distrito Federal e venha querer obter um emprego aqui no Distrito Federal. Ou numa empresa, ou numa casa de uma pessoa. Então, a pessoa que está contratando ou quer contratar essa pessoa teria acesso a esse banco de dados e poderia ver se essa pessoa foi condenada em algum momento por pedofilia. Isso não poderia prejudicar, digamos assim, a ressocialização? Porque estou dizendo aqui um argumento que vai surgir, com certeza, no debate desse projeto. Vai prejudicar a ressocialização dessa pessoa junto à comunidade, com o emprego, com o meio de se sustentar? Porque há sempre um estigma também em relação ao ex-detento. Então, como é que a senhora poderia lidar com esse tipo de contestação em relação à sua proposta?
Nesse caso, ele requer um tratamento psiquiátrico que não desaparece com a punição penal. Se não desaparece com a punição penal, a pessoa sai e vai estar aí com os mesmos problemas, fazendo as mesmas coisas. Então, você tem que imaginar o seguinte, o que é mais importante? É você se prevenir, é garantir que as nossas crianças tenham segurança, garantir que os pais tenham tranquilidade para fazer com que seu filho tenha o direito de ir e vir. Quer dizer, qual é o mais importante? Se nós temos um pedófilo, que nós sabemos que é pedófilo, que precisa de tratamento psiquiátrico, e ele está fora da cadeia, é natural que a sociedade tenha o direito de se prevenir. E é essa prevenção que eu estou propondo. Talvez seja para muitos, pareça à primeira vista, muito dura a punição, mas não tem outra alternativa. Ou você deixa o pedófilo andar livremente pelas ruas para continuar cometendo os seus crimes, ou você previne a sociedade desses casos. Eu optei por prevenir a sociedade, garantir o direito das nossas crianças e a sua integridade social.
O que aconteceu com o pedreiro de Lusiânia, o Admar, que matou, estava em liberdade condicional e depois matou 6 ou 7 jovens, né, em Lusiânia, aqui pertinho de Brasília, reforça então o projeto que a senhora apresentou?
Esse caso e muitos outros casos que acontecem no nosso país e no mundo todo. Não há como você fazer com que um pedófilo seja, a partir de cumprir uma pena na penitenciária, ele saia de lá e não seja mais pedófilo. Isso não existe. E por não existir essa forma, e essa é a forma que nós temos que discutir e aprofundar, se é dessa forma, se a medicina diz que esse é um transtorno psiquiátrico, então nós temos que tratar de outra forma. Não tem que tratar como um preso comum. Esse é um preso diferenciado e tem que ser tratado de forma diferenciada.
Para encerrar, senador, o projeto da senhora está na CDH, Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado. O relator é o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo e presidente da CPI da pedofilia. O senador Magno Malta tem alguma sugestão ao seu projeto? Acrescentou alguma coisa ao seu projeto para ser votado no esforço concentrado?
A ideia primeira minha era que esse banco de dados ficasse sempre restrito ao ambiente onde os pedófilos agiam. O senador Magno Malta ampliou essa proposta, que não é só no ambiente onde ele agia, mas em todo o país, porque as pessoas podem vir de outros estados, essa transitoriedade que existe, isso pode passar de um para o outro, quer dizer, a cada momento muda de lugar. Então a ideia foi que a gente pudesse ter um cadastro nacional e fica mais seguro dessa forma.
Eu falei para encerrar, mas é um assunto tão interessante que tem mais uma pergunta. Então, qualquer cidadão poderia acessar esse cadastro, desde que deixasse uma senha.
E os seus documentos também. A pessoa tem que acessar, deixar o número de um documento, normalmente é o documento de identidade, para que a polícia pudesse saber também quem está à procura desse cidadão, para garantir minimamente a vida desse cidadão. Então, quem está procurando, até para saber se é algum pai preocupado com seus filhos ou se é algum outro pedófilo de uma rede que está se montando no local. Quer dizer, para tudo isso, a polícia teria acesso através do documento. Então, não seria qualquer pessoa, sem nenhuma, anonimamente, que vai entrar numa rede como essa. A ideia é que só possa entrar pessoas que se identifiquem. Então, nesse banco de dados, a pessoa tem que se identificar para poder saber aonde está residindo o pedófilo, se está perto da casa dele ou não.
Senadora Marisa Serrano, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado. Obrigado aqui pelos seus esclarecimentos sobre esse projeto que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos.
Muito obrigado, bom dia.